Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 30ª sessão ordinária de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para fazer a leitura de um trecho da Bíblia o vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. É como o óleo fragrante sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre.
Colocamos em votação a ata da 29ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 180. Em resposta ao requerimento número 111, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 181, em resposta ao requerimento número 112, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 182, em resposta ao requerimento 113, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 183, em resposta ao requerimento 115 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 184, em resposta ao requerimento 116, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 185, em resposta ao requerimento 117, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 186, em resposta ao requerimento 118, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 187, em resposta ao requerimento número 120, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 188, em resposta ao requerimento 121, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 189, Em resposta ao requerimento número 122, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos uma manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Previdência Social, ofício número 21.038. A Câmara Municipal de Piedade, senhora Nilza Maria dos Santos Godinho. Em referência ao vosso ofício, acima referenciado, informamos que o mesmo foi encaminhado à Procuradoria Federal Especializada de Sorocaba para providenciar a resposta. Com muito apreço e consideração, colocamos-nos à disposição, respeitosamente, Yara Nazaré Teodoro Rodrigues, gerente executiva substituta. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria de Turismo. Ofício número 292. Excelentíssima senhora, o Departamento de Turismo tem o prazer de convidá-los a participar da reunião com a doutora Beatriz Veronese Stigliano, da Universidade Federal de São Carlos, que ocorrerá no dia 1 de outubro de 2014, às 9h30, na Casa da Cultura, localizada na Praça da Bandeira, número 133, no Centro de Piedade, com a apresentação da segunda etapa do diagnóstico do inventário turístico do município de Piedade. Sem mais, ressaltamos os votos de estima e consideração e contamos com sua presença. Lioka Sakaguchi, Departamento de Turismo.
Os ofícios ficarão na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 126, de 2014. Voto de congratulação à Arquidiocese de Sorocaba pelo seu jubileu de Álamo, que ocorreu dia 4 de julho de 2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja consignado em ata dos trabalhos da presente sessão, voto de congratulações à Arquidiocese de Sorocaba, que comemorou em 4 de julho o seu 90º aniversário de criação canônica do Papa Pio XI. Nos primórdios da cidade de Piedade, a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na vida dos piedadenses, não apenas na área da religiosidade, mas também em setores como educação e assistência social. E por meio de suas pastorais, a Arquidiocese de Sorocaba continua muito presente na vida da sociedade, desenvolvendo um inestimável trabalho com as crianças, adolescentes, jovens e casais. A Arquidiocese de Sorocaba desempenhou um papel crucial na implantação do ensino superior na região. O bispo Dom José Carlos Aguirre, 1880-1973, que tomou posse no Bispado de Sorocaba, em 1925, foi um grande defensor da implantação das faculdades de filosofia e medicina em Sorocaba, que dariam origem às atuais Uniso e PUC. Ele foi um líder religioso dinâmico, que participou ativamente da história de Sorocaba e região, trabalhando pelo desenvolvimento do município. Com tudo isso, salientamos nesses votos a importância da Arquidiocese de Sorocaba, não apenas para a comunidade católica, mas para a nossa cidade, uma vez que ajudou e ajuda ainda a edificar a sociedade piedadense, sendo aprovado pela Casa desse ciência ao homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 127, de 2014. Votos de congratulações com o arcebispo de Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, pelos seus 50 anos de ordenação sacerdotal, que ocorrerá dia 13 de dezembro de 2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, sejam consignados em ata dos trabalhos da presente sessão, votos de congratulações ao arcebispo de Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, pelos seus 50 anos de ordenação sacerdotal, comemorando o jubileu de ouro, sendo aprovado pela Casa desse ciência ao homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 128. Solicita a Sabesp informações sobre extensão de rede de água e esgoto no bairro do Jurupará. Senhora Presidente, Requeiro à mesa, ouvido a igreja plenária, atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, solicitando que nos informe se existe planejamento para extensão da rede de água e esgoto no bairro de Jurupará, em especial nas proximidades da Estrada Salvador da Silva. No caso de resposta afirmativa, favor relatar a previsão de início e conclusão dessa obra. Justificativa. Essas informações visam prestar esclarecimentos à população, em especial aos moradores desse bairro, que sofrem com a ausência desses serviços essenciais. A falta da rede de esgoto tem, inclusive, ocasionado contaminação nos locais onde os resíduos acabam ficando expostos, acarretando ameaça à saúde da população. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 163. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar manutenção com recuperação tapa-buracos nas proximidades do número 257, na rua Abílio Américo, na Vila Olinda. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 164. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar as ruas da Vila Moraes em caráter de urgência. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 165. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja solicitada à Sabesp que conserte o vazamento e também reposicione o hidrômetro na casa do senhor Reinaldo dos Santos, na rua 11, número 40, no bairro dos Leites. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo nada mais a ser tratado, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, imprensa local, população, boa noite a todos. O assunto é a água. Nós sabemos que, por dados oficiais, que a irrigação ela é responsável pelo consumo de 72% da água do Brasil. A agricultura ela é essencial para o ser humano, mas é também um dos setores que mais consome água no Brasil, em todo o mundo. Segundo a ONU, 70% de toda a água potável disponível no mundo é utilizado para a irrigação. Enquanto as atividades industriais, a indústria, consome 20% e o uso doméstico, 10%. De acordo ainda com a ONU, o uso da água tende a crescer a uma taxa duas vezes maior que o crescimento da população ao longo do último século. As estimativas são que o gasto seja elevado em até 50% até o ano de 2025, nos países em desenvolvimento, e em 18% nos países já desenvolvidos. No Brasil, o índice de consumo de água nessa atividade agrícola chega a 72%, acima da média. Uma área irrigável de aproximadamente 29,6 milhões de hectares. Já a indústria nacional consome aproximadamente 22%, quase o triplo dos 6% do uso exclusivamente humano. O desperdício de água no Brasil também é preocupante, e chega a ficar entre 50% e 70% nas cidades. A qualidade da água também é um ponto que merece atenção. Enquanto em países da União Europeia permitem o uso de 5 agrotóxicos na água potável, no Brasil a água pode conter até 22 tipos de agrotóxicos, 13 de metais pesados, 13 de solventes e 6 desinfetantes para ser consumida. Então é importante a gente frisar aqui que para ser considerada própria para a utilização, a água não precisa ter as mesmas características para o tipo de uso, doméstico ou de irrigação. Né? O volume de água no mundo é assim: 97,5% é água salgada e imprópria para o consumo. 2,5% é uma porção de água doce no mundo, 70% está em forma de gelo. O que, que representa a água potável que nós consumimos? 0,3% do total. A palavra estiagem, a simples menção dessa palavra já causa um desconforto. Nós passamos agora por um momento muito grande aí de estiagem, praticamente desde março. Tivemos agora uma chuva que veio para salvar a pátria, né? Podemos dizer assim. Eu confesso que eu fiquei bastante preocupado. Hoje fui até a Sabesp, conversei com o gerente a respeito dos últimos acontecimentos, que de terça para quarta, a vazão da água do Rio Pirapora, ela caiu muito, muito. Foi muito preocupante o que aconteceu no nosso município. Houve até a mortandade aí de peixes, né, conforme foi relatado também no jornal. Explicado pela falta de oxigênio na água. O que, que isso traz para nós, né, como reflexão aqui? Que nós precisamos conscientizar da importância da água no nosso município, da exploração consciente da água no nosso município. A população cresce a cada dia, né? Existem previsões aí bastante pessimistas em relação à falta de água devido ao aumento da população e o uso inadequado da água. Eu lembro que na audiência pública do ano passado com a Sabesp, ainda quando falávamos sobre o contrato, falávamos sobre o projeto, o plano que a Sabesp apresentou, eu lembro que eu mencionei a questão da conscientização através do uso de cisterna. E não fui levado a sério, lógico, porque não era o assunto em questão. Mas hoje é. Nós precisamos aprender a usar, né, a reutilizar a água. Tem vários setores produtivos no comércio, na indústria, que pode muito bem fazer a captação da água da chuva, né? Eu já dei o exemplo aqui, volto a citar o comercial Silveira, o Ademir, ele tem uma captação, uma cisterna de 30 mil litros, onde ele consegue captar a água da chuva para poder desenvolver as atividades comerciais dele lá, né? Então, o nosso rio Pirapora está pedindo socorro. Nós precisamos, sim, conscientizar os agricultores em relação ao uso adequado da água para que não haja desperdício, para que a gente não venha sofrer no futuro com a falta de água. Esse é um assunto bastante importante e que a gente vai ter que discutir aí muitas vezes, né? Existe solução? Existe. Existem projetos, né? O Ministério da Integração Social aprovou um modelo de irrigação que foi aplicado lá em Mandacaru, na Bahia, onde eles utilizaram gotejamento, né, mini expressor, enfim. Existem soluções que a gente pode estar buscando. A nossa cidade é uma cidade agrícola. Nós precisamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, porque a agricultura, sem a água, não subsiste. Pode acabar. Um outro assunto que eu quero trazer aqui é em relação ao lixo, né, aos resíduos sólidos. Na terça-feira passada, nós tivemos uma reunião na ITEC. Daqui da Câmara participou Cláudio Nadaleto, eu, mais alguns jornalistas, professores. A reunião foi conduzida pelo professor Tiago César, que é professor de filosofia lá, meu amigo, lá da Bateia. E foi uma reunião bastante produtiva, onde os alunos questionaram, né, o que o município tem feito, onde veio representantes também da cooperativa, inclusive a Mary Ellen estava lá, que é bióloga, né, e ela também teve uma participação bastante importante, porque ela nos orientou e esclareceu a respeito de algumas dúvidas que a gente tinha, da importância da reciclagem, da importância de reutilizar o lixo e da importância de reduzir o número de lixo. O lixo caseiro, o lixo de casa. Nós precisamos aprender a reduzir e a reutilizar. A reciclagem cabe a uma mão de obra especializada, não cabe a nós. Eu não vou fazer a reciclagem. Quem vai fazer a reciclagem é a empresa especializada. O que nós precisamos é conscientizar as pessoas da importância de separar o lixo. inclusive dentro dos órgãos públicos, aqui da Câmara Municipal, da Prefeitura, das escolas, mostrando para as crianças como que se faz e repassando todo esse material para a cooperativa. Eu posso citar o exemplo do fórum. Toda sexta-feira, né, a gente acumula o lixo já separadinho para na segunda-feira o caminhão coletar. E é muito o resíduo que junta ali no fórum, é muito papel, tem lixo orgânico, mas as meninas fazem um trabalho maravilhoso. Elas separam tudo, tem alguns funcionários que levam, inclusive sabendo dessa triagem. Então o exemplo tem que partir do poder público, o exemplo tem que partir da escola. A escola tem que insistir na coleta seletiva de lixo, mostrando para as crianças, ensinando, educando, porque assim nós vamos diminuir o volume de lixo. E é isso que tem condenado muito o nosso lixão, né, o nosso aterro sanitário. A gente sabe que durante a gestão do prefeito Jeremias, a extensão da coleta de lixo aumentou. Foi para bairros que nunca tinham sido contemplados com a coleta de lixo. Isso também provocou, né, a antecipação aí do tempo de vida útil do nosso aterro. Então, o que, que nós precisamos pensar? Em planejamento e conscientização, porque aí sim nós vamos conseguir colocar em ordem a situação do lixo, tá? E peço a ajuda de vocês aí também para a gente estar conscientizando os agricultores, as pessoas e levando esse tema da água num debate sério. Nós precisamos sim resolver essa situação. Não dá mais para admitir jogar esgoto no nosso rio Pirapora. Precisamos acabar com isso, tá? Boa noite.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Também quero parabenizar o nobre vereador Tio Gil, como é carinhosamente chamado, pela fala no sentido, também tenho sido constante nessa tribuna em falar coisas relacionadas ao meio ambiente e realmente essa questão da água, né, teve uma equipe da Sabesp aqui, o alto escalão da Sabesp, acompanhando, porque realmente terça e quarta-feira foi assustador a diminuição da vazão do rio Pirapora, né? E a gente sabe que o nosso município é um município rico em águas e se apresenta esse problema a nós, imagina para os municípios que estão bem abaixo, que é o caso de Sorocaba, Itu e outros municípios. E também continuo dizendo que o nosso município, ele carece de dinheiro, né, de arrecadação. E não existe investimento de outros municípios com maiores potenciais, né, na questão da ajuda, dos programas de conservação das nascentes, coisas nesse sentido. Né, existe um fórum que debate isso dali em Sorocaba, né, existe uma comissão formada, uma equipe de pessoas, eu já participei por várias vezes, o nobre vereador Nadaleto também, né, e a gente tem levado a necessidade do município receber essa contribuição, receber essa ajuda, ou mesmo que seja através de trabalhos voluntários, porque temos que fazer coisas no sentido de recuperação de nascente, conservação de nascente. As áreas degradadas do nosso município, que eu saiba até hoje, não existe um agricultor, uma família que recebe do programa existente no governo das áreas degradadas, que é possível de recuperar, mantê-las, né, conduzir e receber o subsídio que tem do governo federal para isso. Então a gente começa a enxergar, a ver de uma outra forma a realidade do nosso município e a gente tem que pensar, sim, em campanhas no sentido de conservar o nosso Rio Pirapora. Que é muito triste a gente ver os peixes ali expostos, mortos, né? Da forma que está. Além de toda a poluição que existe no rio, agora também a falta de oxigênio, né? Diminui a vazão, diminui o oxigênio. E certamente é uma das causas que vem também agredir e matar os peixes. E também sem contar, como já falei aqui por diversas vezes no programa, no projeto de lei, que é a Semana de Limpeza do Rio Pirapora, a gente vê também quantidade de garrafas, vidros de agrotóxico que foi tirado do rio, né, e inúmeros outros objetos que são descartados, jogados ali e que agride o nosso rio, o Rio Pirapora, que é a base do nosso município, foi onde tudo começou. Conversava com uma pessoa no sábado, uma pessoa faixa de idade de 50 anos, e ele me contando que nadou muito no Rio Pirapora, né? Lembrava da época de infância e agora acontecendo tudo isso. Mas parabéns, tio Gil, é essa mesma linha também de raciocínio desse vereador. E fica aqui as minhas considerações. Também quero parabenizar o setor ali da Ditracop, né, junto com o pessoal do Obras, por algumas reivindicações do nosso mandato que tem sido atendida. Algumas faixas em elevação, uma delas posso citar, que é ali próximo ao posto Folena. Há muito tempo vinha pedindo, né, é um local onde os veículos desenvolviam alta velocidade e uma passagem de pedestre com a faixa em elevação ajudou bastante. Também pedi muito, né, reivindiquei muito a questão da melhoria da rotatória ali próximo à rodoviária e sempre esclarecendo a grande dificuldade dos caminhões fazerem as manobras, as carretas fazerem a manobra naquele local. E está finalizando a obra, né? Teve uma pequena mudança, ficou insuficiente a primeira obra que foi desenvolvida naquele local para que as carretas conseguissem fazer a manobra e foi mudado, abriu-se mais um metro do lado oposto à primeira obra, mas está ali quase concluída e vai atender a necessidade de muitos. Então, faço sim as minhas críticas a todos os setores, cobro, mas eu acho que quando é atendido, nós temos por obrigação também de agradecer e parabenizar. Então, fica aqui as minhas considerações. Como todos sabem, né, mandato passado, início desse mandato, eu fui um grande defensor para que a Sabesp ficasse em nosso município, para que fosse renovado o contrato com a Sabesp e assim por diante. Mas me lembro que em todas as vezes que eu defendi, eu já deixei explicado que eu iria cobrar e muito em relação aos trabalhos desenvolvidos pela Sabesp. Quero colocar aqui a situação do Bom Pastor, né? Chegou ao extremo, tanto é que os moradores novamente vieram, procuraram o jornal do nosso município para reclamar do problema. E, sinceramente, eu conheço de perto, é insustentável a situação daquele local. É uma grande verdade, é impossível de se morar num lugar com as condições que está aquela caixa que recebe o esgotamento sanitário daquele bairro, e não sei se vem de algum outro bairro também. Mas é um cheiro absurdo, muito ruim, e as crianças brincam ali, já numa situação precária, devido às ruas daquele bairro e assim por diante. Acabei de falar com o Éder por telefone e pedi que ele, por favor, levasse isso à diretoria da Sabesp e tem que ser feita ali uma obra de imediato. Também ele me relatou que existiu ali também depredação, atos de vandalismo naquele local. Isso só piora, gente. A verdade é essa, mas também, por um outro lado, existe uma população revoltada com a situação. Então, fica muito difícil. Maior resposta para isso é uma obra à altura. uma reforma, um aumento, um melhoramento naquele local para evitar todos esses problemas. Também foi relatada a questão da rua, das ruas daquele bairro, não é somente daquela rua, mas existe um acordo, eu volto a falar, entre o município e aquela associação, os moradores daquela localidade, que passaram todo o terreno para a prefeitura. Em contrapartida, o governo passado assumiu um compromisso de asfaltamento, de melhoramento naquele local, e isso não foi cumprido até agora. Não estou aqui crucificando o governo passado, porque eu acho que a prefeitura não tem dono, troca-se de prefeito e as obrigações continuam. Então, fica aqui a minha cobrança nesse sentido. Existiu também uma divulgação de uma verba por um candidato, para o asfaltamento daquilo, mas isso, pelo que eu vejo, não sai do papel, ficou só na promessa. O nosso município não tem dinheiro para construir com verba própria esse asfaltamento, então é uma das coisas preocupantes nesse momento, que existe um comprometimento, existe um compromisso assumido do município com uma associação, né? E sem contar que também na assinatura desse contrato, no acerto desse contrato, esteve aqui o padre, que é o responsável pela paróquia local, fazendo parte, né, buscando um acordo, por se tratar de um terreno que era da igreja, e passando para a municipalidade com um acerto, né, com um acordo firmado entre igreja, associação e prefeitura. E infelizmente nós estamos devendo. Nós não cumprimos esse acordo. É uma grande verdade. Existiu um grande problema com a construção das casinhas que ali foram feitas, mas enfim, não do jeito que deveria ser, mas terminou-se as casinhas, mas ainda continua o problema, que é o asfaltamento, o problema com a rua. Fica aqui as minhas considerações. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora secretária, aliás, presidente, nobre secretária, secretária administrativa, colega Gil, secretário, nobres colegas vereadores e demais aí presentes, boa noite. Eu também subo nessa tribuna hoje para dizer a vocês que, logicamente, que nós estamos todos preocupados com uma razão só, que é o problema da nossa água. Eu acho que é meio cansativo, já foi falado, mas temos que falar. Temos que se falar, temos que cobrar as autoridades que tem que ser feita alguma coisa sobre a nossa nascente, que está ficando assustadora. Por quê? Porque, às vezes, esse tipo de coisa acontece um alerta, né? Nós estamos localizados num lugar que tem muita nascente. Se nós não temos uma nascente que desce por Ipirapora, tem o que desce para o Sarapuí e outro que desce para o lado da Ribeira. Então, nós temos muita água ainda, mas você tem que se cuidar. Agora, não é nós também que temos que se preocupar, porque nós vamos ter água. Quando aqui faltar água, hoje o pessoal aí já morreram de sede. Pode acreditar que quando acabar a água aqui, outros lugares aí já não tem mais água. Agora, o que acontece? Eu acho que devia ter, se reunir, prefeito Piedade, prefeito Votor, Sarapuí, Tapitininga, esses outros prefeitos, para que se reunisse e tivesse a preocupação, ver aonde que está nascendo essa água. É no município de Piedade. Então, a gente precisava de uma ajuda desse pessoal. Cobrar esse pessoal também, para que eles também dêem um suporte. Não é só nós aqui cuidar da água. Eu acho que eles também têm que cuidar da água. Eu acho que também eles têm obrigação de vir até a prefeitura, até a Piedade, e falar, ver o que vocês precisam aí para cuidar da água. Eu acho que nós aqui cuidar só da água e eles ficarem numa boa, eu acho que não é legal. Então, eu acho que é legal se todo mundo fizesse um grupo e viesse ver o que estivesse acontecendo aqui. Agora, eles vão sentir na pele. Porque a hora que diminuir a água aqui, lá não vai chegar água quase nenhuma. Aí eles talvez elevam, mas eles vão esperar isso aí. Eu acho que não devia. Eu acho que devia, sim, todos tomar as suas providências e correr atrás disso daí. Então é preocupante, é muito preocupante. E até na sexta-feira, a secretária da Agricultura esteve aqui no nosso município. Estava o vereador Paulinho, junto comigo lá. E eu cobrei, sim. Ela já até anunciou que tem um plano do governo estadual que é sobre o que o vereador, nobre colega vereador Gil disse, é o gotejamento. Tem um plano do governo do estado que é bem facilitado, tira fácil o dinheiro do banco para os produtores fazer o sistema de gotejamento. Porque realmente eu também esses dias senti na pele. Porque eu tenho meu galpão que eu lavo a mercadoria e tem um senhor lá que tem lá um motor sem HP, sem que puxe. Aquilo lá puxou tudo a água e deixou eu sem água. E eu, nós com um caminhão lá, o pessoal lá com um caminhão da cenoura para lavar, e não tinha água, por quê? Porque o motor é muito grande. Então vai ter que ter esses motores. Olha, num gotejamento, ele não usaria nem metade disso aí, menos, acho que uns 20%. Você tem um motor de 100, ele usaria um motor de 20, e fazia o mesmo serviço que está fazendo um motor de 100. E a Sabesp já está preocupada com isso daí. A Sabesp está preocupada porque eu tive com o Ed, que é o gerente da Sabesp, ele já todo dia, eles já estão medindo o rio. Eles já estão correndo aí o rio. Então, eu acho que é bom se preparar, porque vem coisa aí, e depois não vem querer dizer que é culpa da prefeita também. Né? Isso daí não é... Porque qualquer coisinha que acontece aqui é culpa da prefeita. Né? Então, eu quero dizer a vocês, já estou alertando que isso daí vai acontecer. Nobres colegas vereadores,
nobre colega, me permite uma parte?
Pois não.
É só para complementar a fala de todos aqui hoje, mas nós temos um problema maior. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Nós temos que fazer planejamento, fazer a economia do uso da água, mas nós temos que pensar primeiro de onde vem essa água. Essa água não está chegando até a nossa região sudeste, nem o centro-oeste, por causa do desmatamento desenfreado na Amazônia, que nos últimos 6 anos vem aumentando gradativamente num patamar insustentável. Quanto mais desmatarmos a Amazônia, menos umidade chega à nossa região. E se não tem umidade, não chove. E se não chove, o nosso aquífero não é abastecido. E nós ficamos com essa falta d'água. A falta d'água aqui em Piedade não foi necessariamente somente a culpa dos agricultores, que estão usando a água para alimentação, mas sim do desmatamento que está ocorrendo, que está sendo autorizado, fazendo vistas grossas, e esse buraco que existe na Amazônia é muito grande. O nobre colega Nadaleta aqui, que é da área também, pode muito bem explanar sobre isso, que nós temos sim, nós estamos sofrendo uma consequência, mas uma consequência não só aqui da nossa região. Não adianta juntar Piedade, Sorocaba, Itapetininga. Não, vamos fazer alguma coisa. Nós não conseguimos fazer água. Nós não fazemos água. Aonde é feita toda essa água no Brasil é na Amazônia. E que vem aqui para baixo. Senão não teremos água.
Obrigado, nobre. Eu concordo, sim. Mas acontece o que já foi feito, né? A Amazônia já está devastada, acabaram com tudo lá e estão acabando com tudo. Mas isso daí, nobre colega, deve concordar comigo que não vai ser fácil de acabar, que tem muita coisa por trás disso daí. Mas enquanto não acontece, nós temos que se precaver, nós aqui. Nós temos sim. Eu não estou culpando o próprio produtor de estar usando a água. Ele, claro, tem água, ele vai usar. Não é isso, não. O que eu quero dizer é que nós temos que ter um planejamento. E esse planejamento, isso daí eu digo para vocês, porque eu já fui para a Bahia. Você quer um lugar mais seco que existe, o Erecê, na Bahia? Na Bahia tem uma cidade chamada Erecê, onde é produzido muito lá. Lá eles tiram a água do subsolo, com poço artesiano, e produzem muito, e muito, e muito. Com a própria água do poço artesiano, por causa do quê? Por causa do sistema de irrigação. É isso que nós temos que se conscientizar, se pôr na consciência que um dia mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Né? Como eu estava falando aí da secretária, eu cobri, falei muito com a secretária sobre esse episódio que está acontecendo. Ela teve sim, falou para nós, e eu fiquei muito, assim, sabe, contente do que ela falou. Eu acredito que logo vocês vão também ficar sabendo o que foi que ela falou. Eu só não fiquei contente com o público que estava lá. Eu acho que não é todo dia aqui em Piedade que parece uma secretária da agricultura, onde a gente tinha que cobrar deles, pegar e apertar eles, apertar o secretário para que tenha mais recursos no nosso município. E, infelizmente, tinha do bairro lá, tinha 5 pessoas. Isso é triste. Só tinha lá os funcionários da prefeitura. E até, por sinal, até me desculpe, não sei o que aconteceu e não quero nem saber. E também, outra coisa, nobres colegas vereadores deviam ter um compromisso que nunca puderam aparecer. Também achei falta, por quê? Porque com eles lá junto, né, podia pressionar mais a secretária. Tem pessoas aqui que é da área da agricultura, tem lá vereador, que podia estar junto com nós lá. Já vou concluir, presidente. Que se desse junto com nós, né, podia apertar mais para que alguma coisa a mais pudesse até melhorar para o nosso município. Então, sinceramente, logicamente, cada um de vocês tem seus compromissos. É, não é de um momento para outro que pode deixar e sair para atender uma secretária, mas eu sinceramente eu gostaria que tivesse mais uns vereadores que apertasse lá a secretária para que pudesse ela ter mais resposta para dar para o nosso município, porque o nosso município precisa de tudo de uma secretária da agricultura para que saber dos problemas que nós temos aqui. Nós somos a cidade, é um município agrícola e temos nossos problemas. E se nós não trabalhar, se o nosso povo de Piedade não trabalhar, não tem comida para eles. E isso daí já chegou no governo federal, governo estadual, então eles estão preocupados. E nessa preocupação que nós temos que apertar. Nós, vereador, temos que apertar. Obrigado, presidente.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas. Pois é, vereador Nelson. Com certeza foi uma ótima fala do senhor, de todos os vereadores, do Gil, do Adilson, os apartes, né, do vereador Norton também. Mas no dia que a secretária veio, na sexta-feira, a gente tinha uma atividade junto à escola técnica. A gente já estava comprometido lá com os alunos, inclusive para fazer um sistema de captação de água da chuva, daquele barracão que tem lá, aquele galpão. E com essa água que a gente vai captar e armazenar, a gente vai fazer uma horta e um sistema de aquaponia, onde os peixes criados no tanque vão com os seus detritos, com o resto de ração, a gente vai produzir plantas num sistema como se fosse uma hidroponia, mas com só alimentado pelo resíduo dos peixes. Então, a gente cria peixe e já cultiva a planta no mesmo sistema. A gente está fazendo esse projeto lá junto com a escola técnica. E na sexta-tarde, no momento daquela chuva, a gente estava lá, inclusive, para isso. Mas eu gostaria muito de ter ido, Nelson. Gostaria mesmo. Porque é importante a gente estar no momento desse, junto de um secretário, de uma secretária, né, de agricultura do governo do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação e pouco se importa, no nosso entendimento, com a agricultura familiar. Então, no dia que essa secretária vem no município, onde tem tanta agricultura familiar, a gente devia realmente estar em peso lá, inclusive os agricultores também, associações de agricultores, associações de bairro, dos produtores de várias áreas, de caqui, de morango, os produtores de hortaliça também. Todos nós devíamos estar lá para pressionar e lutar por melhorias, lutar por programas governamentais para o nosso município aqui de Piedade.
Permite uma parte, não,
com vereador. Certeza, vereador.
Também peço desculpas por não poder participar da reunião, tinha um compromisso já assumido, uma apresentação da minha filha acabou tarde, eu não consegui. E também relacionado à captação de água, acho que vale muito lembrar que o prédio novo da Câmara já é nos padrões com captação de água, acho que serve aí como exemplo também. É um projeto que tentamos, na ocasião, fazer da melhor forma possível ecologicamente. Ele também dispõe dessa captação de água. Obrigado.
Muito bom, vereador Adilson. Isso aí é uma importante iniciativa que, como o vereador Gil já também havia falado, hoje em dia é mais do que necessário, né? Eu creio que é uma obrigação para quem está construindo um prédio novo já pensar nisso aí, porque, como o vereador Norton disse, a água que cai aqui para a gente é evaporada pela floresta amazônica, né? Vem os ventos alísios, eles carregam toda essa umidade para essa nossa região, e graças a essa umidade que a gente tem a chuva, a gente tem as estações das águas aqui na região sudeste e sul do Brasil e também centro-oeste. Mas não basta assim, a gente ter a chuva, às vezes até numa quantidade menor do que já teve no passado, mas se continuar havendo desperdício, continuar havendo um uso, às vezes, sem critério da água. Isso aí que eu entendo que o vereador Gil colocou, e o vereador Nelson também. Por conta de, às vezes, a pessoa também usar um motor enorme para irrigar uma horta que não é tão enorme assim e não demanda um motor daquele tamanho, e não demanda bicos de aspersão daquele tamanho. Então, tem tudo isso, tem a questão dos critérios técnicos, né, para fazer o uso da irrigação. Às vezes, molhando em momentos aí que não seria o mais apropriado da hora do dia, por conta do calor ou por conta do vento também, molhando 2 dias depois de uma chuva, igual deu esse final de semana. Então, às vezes, é sinal que o solo também está muito desgastado e o solo não tem mais matéria orgânica nenhuma, não tem mais condição de sustentar a planta e está totalmente empobrecido, né? Um solo demasiadamente empobrecido, ele não permite nem que a água infiltre e recarregue o aquífero. Então, a água da irrigação é escoada superficialmente, vai embora, não se infiltra, assoreia o rio e leva ainda um adubo, leva um agrotóxico, um resíduo de agrotóxico para o rio. E além disso, a gente vê que no rio Pirapora há um excesso de esgoto também no rio Pirapora. O lançamento de efluentes não está passando pelo crivo do setor ambiental do município e do setor ambiental do estado de São Paulo. Então, para você lançar qualquer efluente no rio, você tem que ter uma outorga, uma permissão. E cadê a permissão desse pessoal que mora às margens do rio Pirapora? O tanto de fossa rudimentar, né, a fossa negra que tem também nesses bairros populosos e que inviabiliza a qualidade da água. Em muitos bairros hoje a gente sabe que não tem condição da pessoa mais tomar uma água de um poço porque a água está contaminada por conta do esgoto, que não é tratado devidamente. Então, eu acho que esses temas todos estão relacionados, inclusive o tema do lixo, que foi tratado aqui também. O lixo é... A gente vê o problema enorme que tem de lixo, não só em Piedade, mas em todo o planeta. Existe no Oceano Pacífico uma ilha enorme só de plástico, de lixo, que as marés convergem para aquele local e se formou uma ilha de proporção continental no meio do Oceano Pacífico, só com lixo, só com plástico. Então, a gente tem que cuidar aqui para esse lixo não chegar lá, né? Porque aqui, se a gente jogar um papel de bala, a gente está contribuindo também com esse lixo lá do oceano. Um pouquinho, mas estamos contribuindo, porque vai acabar parando lá, né? De rio em rio, ele vai para o mar, no mar ele pega essas correntes oceânicas e vai até lá. Então, eu acredito que, se a gente não tem recurso aqui no município suficiente para criar um programa amplo de capacitação para os agricultores, de assessoria técnica para fazer com que haja essa conversão desses motores grandes e superdimensionados para motores mais apropriados, para bicos de irrigação mais apropriados, para técnicas de melhoramento do solo, de enriquecimento do solo, a gente tem que, de alguma forma, buscar esses recursos. E uma coisa que eu vejo que é importante é o pagamento por serviços ambientais. Então, se a gente que está produzindo água, está na cabeceira das nascentes aqui, a gente abastece uma grande quantidade de população que está rio abaixo, seja para o lado de Sorocaba, no rio Pirapora, seja para o rio Sarapuí, ou até para o rio do Peixe, lá embaixo, que vai para a bacia do Ribeira, a gente deveria receber alguma coisa de quem está rio abaixo também. Então, e esse recurso que a gente pode receber e deve receber, esse recurso deve vir para que essas áreas produtoras de água, nas propriedades rurais, sejam melhor remuneradas. Hoje a gente tem muitos agricultores que estão aí em terrenos que têm nascentes, estão na cabeceira desses rios, mas esse agricultor, por proteger ali uma área de preservação permanente, uma área que a lei obriga ele a conservar de floresta, de Mata Atlântica, ele não recebe nada hoje, ele deveria receber por isso. E quem deveria pagar são esses municípios que se utilizam da água rio abaixo. Ou municípios em casos especiais, como é o município de São Paulo. A Grande São Paulo está vivendo a maior crise hídrica dos últimos tempos e já estão estudando vir buscar água aqui no sistema São Lourenço, que eles falam, que é aqui próximo da gente, em Ibiúna. Então, que são vertentes da bacia do rio Ribeira de Iguape, né? Já é a bacia que desce aqui pro Ribeira. Então, a Grande São Paulo, será que ela não pode pagar um pouco para esses agricultores nossos, para esses proprietários rurais conservarem suas matas e suas nascentes ali bem protegidas, para elas continuar produzindo bastante água e abastecendo esse pessoal? Ou a região aqui metropolitana de Sorocaba também, a Grande Sorocaba, não poderia pagar também alguma coisa para os nossos agricultores terem uma renda maior e melhor, por conta também dessa prestação desse serviço ambiental que eles já fazem e podem fazer melhor ainda, caso eles tenham incentivo para isso. Então, a gente defende isso, que haja um pagamento também por serviço ambiental, para ajudar os agricultores. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Vereador Geraldo Pinto, de Camargo Filho.
Quero saudar a nobre presidenta dessa casa, quero saudar os nobres colegas vereadores, quero saudar a imprensa, a população presente na sessão legislativa do dia de hoje. O tema, com certeza, abordado é um tema de extrema importância e aqui quero fazer coro à fala de todos os vereadores e estava lembrando agora que, antes de fazer a leitura aqui, eu estava lembrando que quando eu era criança o pessoal falava muito, né, os mais antigos, dizia, olha, vai chegar um dia que a água ela vai custar mais do que um litro de gasolina, né? E ó, está muito próximo de chegar. Se não tiver pelo mesmo valor, está muito próximo, né? Então as coisas vão acontecendo. Quem diria que numa cidade como a nossa chegaria ao ponto da gente ter essas dificuldades com relação à questão da água. O que eu queria ressaltar aqui, nobres colegas, dentro das falas, é lembrar, né, que nós temos aí em Piedade a luta travada com relação a duas possibilidades de mineração em nascentes, que é na nascente do Pirapora, que já foi uma luta travada há anos e que agora, até então, está parada. Mas isso mostra, e aí vem aquilo, comprova que aquela luta ela era uma luta justa e continua sendo uma luta justa. E em defesa da nossa água, e da nossa terra e da nossa água, né? E outra luta travada é a possível instalação de uma mineradora na bacia do rio Sarapuí. Se torna até repetitivo eu estar falando de novo desse assunto. Mas mais uma vez comprova de que a luta é uma luta válida, é uma luta que tem que ser feita por conta da proteção das nossas águas, da nossa terra e das nossas águas. Como já havia dito, não é, presidente, eu teria que fazer a finalização da leitura do documento, que é o inquérito civil que foi aberto pela promotora de justiça no dia 18 de agosto, que fala exatamente sobre esse tema. Foi aberto um inquérito civil para apurar, né, para estar apurando, para acompanhar o licenciamento ambiental e apurar possíveis irregularidades na exploração de atividade de mineração pela empresa citada, que é a empresa que tentou explorar minério na bacia do rio Sarapuí, em zona de conservação de mananciais, bem como de eventuais danos ambientais realizados na área em razão das atividades envolvidas pela representada, no caso, a empresa. Então eu vou fazer a leitura, até para que eu possa cumprir aqui com a minha palavra, fazer a leitura do final do inquérito civil aberto pela promotora. Esse inquérito foi aberto e vai fazer o acompanhamento lá da possível instalação de uma mineradora na bacia do rio Sarapuí. Então comprova-se que nós estávamos certo e que a população se manifestou, se mobilizou e que realmente estava certo. Temos que proteger as nossas águas. Eu tinha parado no item 6, requisite-se do DNPM em 30 dias informes sobre se a empresa investigada possui autorização de pesquisa e de lavra. 7. Expeça-se ofício à CETESB noticiando a instauração do presente inquérito civil e, para sua instrução, solicite-se a realização de inspeção na área com a máxima urgência diante da notícia de efetiva intervenção no local e respostas aos seguintes quesitos. Aí vem os quesitos. 1. Qual a localização, inclusive geográfica e cartográfica, do empreendimento? 2. Descrever pormenorizadamente quais atividades são ou foram exercidas no local. 3. Foram as mesmas precedidas de alvará de pesquisa junto ao DNPM? Juntar cópias. 4. As atividades desenvolvidas no local foram procedidas de licenciamento ambiental, licença prévia de instalação ou operação? Em caso positivo, remeter cópia de processo e das licenças concedidas. 5. Foi apresentado estudo de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA? 6. As intervenções decorrentes das atividades exercidas no local afetaram a área de preservação permanente? A. Houve supressão de vegetação considerada de preservação permanente? De que forma? Especificar, quantificando a área atingida e as espécies eventualmente suprimidas ou danificadas, apontando a data aproximada em que tal conduta foi praticada, assim como as medidas necessárias para a recomposição do ecossistema afetado. Caso não seja possível a recuperação integral, especificar pormenorizadamente quais recursos naturais foram destruídos, incluindo-se, além de vegetação, os ecossistemas naturais afetados pela intervenção no local. aqui se referindo sempre à bacia do rio Sarapuí. B. A atividade desenvolvida no local ou as intervenções verificadas estão, de qualquer modo, impedindo ou dificultando a regeneração natural da vegetação nativa, especificar as medidas necessárias para a correção, bem como a perda ambiental representada pela manutenção da situação atual. C. Relacionar, descrever e localizar toda e qualquer fonte de poluição, degradação, direta ou indireta, existente na área, justificando pormenorizadamente. D. As intervenções, invasões, supressão de vegetação nativa em área tida como de preservação permanente, lançamento de efluentes, poluentes, foram procedidas de autorização ambiental? Quando foi emitida dita autorização? Juntar cópia, justificar, inclusive sobre a necessidade e possibilidade de prévia obtenção daquela. 7. Foram verificados danos ambientais nos recursos hídricos de forma geral, aqui se incluindo os rios, lagos naturais e artificiais, curso d'água, nascentes, águas subterrâneas, etc. De que forma? Especificar pormenorizadamente, indicando a extensão do dano e as medidas necessárias para a sua correção. 8. A supressão de vegetação ou qualquer outra forma de intervenção no local causou erosão do solo? Em caso afirmativo, A. Que medidas preventivas deveriam ter sido implementadas para evitar erosão? B. Quais delas não foi adequadamente implementada pelo causador do dano ambiental? C. Qual a extensão do dano ambiental? D. Por quanto tempo aproximadamente vem sendo causado? E. Que tipo de consequências a erosão provocou nos recursos naturais atingidos? Especificar pormenorizadamente os danos e as perdas de biodiversidade causada. F. Quais as medidas necessárias para fazer cessar a erosão? G. Quais as intervenções necessárias para a recomposição dos ecossistemas e demais recursos naturais afetados? 9. Os fatos, danos ambientais descritos acarretaram a lavratura de autos de infração ambiental? Em caso positivo, juntar cópia legível de todos os AIAs e, em caso negativo, justificar a não autuação dos supostos infratores. 10. Houve posição de recursos administrativos em relação aos autos de infração porventura lavrados? Em caso positivo, juntar cópia legível do recurso e perspectivas, razões e das decisões proferidas pelo órgão julgador do recurso. 11. Afora a obrigatoriedade de não fazer ou continuar fazendo aquelas ou outras intervenções que alterem adversamente as características do meio ambiental, quais as medidas mínimas a serem adotadas para viabilizar a recuperação ambiental das áreas poluídas, degradadas? Justificar. 12. Caso impossível, tecnicamente, a recuperação total ou parcial da área degradada, apresentar valoração monetária dos diversos impactos causados, diretamente e indiretamente, ao meio ambiente, subsidiando o Ministério Público para exigir responsável o pagamento de indenização civil ambiental. Justificar. 13. Apresentar quaisquer outras considerações que porventura julguem necessários ou convenientes. Os ofícios aos representantes, ao representado, ao DNPM, à Prefeitura e à CETESB deverão ser acompanhados de cópia da portaria de instalação do inquérito civil. Piedade, 18 de agosto de 2014, Vanessa Terezinha Souza de Almeida, promotora de justiça. Esse é o inquérito, senhor presidente, 526/2014, da nossa autoria. A representação de nossa autoria, acatado pela promotora, aberto inquérito civil e em defesa da nossa água, da água do nosso município. A gente sabe que o rio Sarapuí é um rio de extrema importância e é ali que existe a possibilidade de um dia, se necessário, água no município, é onde a gente vai buscar recursos, né? Só para encerrar, não, presidente. O grande medo, o grande receio de qualquer tipo de instalação e autorização de mineração do município é abrir precedente para outras mineradoras, em outras nascentes, em outras captações de água no nosso município, o que acarretaria na verdade, uma grande destruição, uma destruição em massa das nossas águas. Era só o nome, presidente, era só o nome dos colegas vereadores.
Não havendo mais inscritos, consultamos os senhores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norte Uchil Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 34, de 2014. Institui e autoriza pagamento de gratificação a servidores municipais, integrantes da Comissão de Regularização Fundiária. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norte Uchil Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei número 8, de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Institui o Dia Municipal da Associação Educacional da Juventude de Piedade, a AEJUP. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 18 de setembro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Uchil Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, 18 de setembro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Moção número 4, de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Congratulação ao atleta piedadense Humberto Jantim Filho. A moção já foi lida. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade da presente moção. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Uchil Nakayama, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais projetos na ordem do dia, nem inscritos em explicação pessoal, esta presidência agradece a presença de todos, declara encerrada a sessão. Boa noite a todos, Deus os abençoe.